todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. Que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida.
Se meu irmão morrer, que é de eu fazer aquelas cartas que vão na caixa?
Se eu morrer no mar, atiro ao mar todos os meus chapéus. Todos. E estas cartas estão debaixo do meu travesseiro também. Se eu morrer, que tenciona fazer, Maria?
Morrerei, Sr. Simão.
Morrerá. Tanta gente desgraçada que eu fiz.
Sejam bem-vindos, jovens e séniores que não passam de ramalhete, para mais um episódio do Que Farei Com Este Livro, que hoje será dedicado à vida e obra do nosso ultra-romântico Camilo Castelo Branco. Amor de Perdição é a obra do autor de que iremos falar nos episódios seguintes e é aquela que é conhecida como um dos trabalhos mais relevantes do romantismo português. Escrita em 1861 e publicada um ano depois, Amor de Perdição, Memórias de uma Família é redigido integralmente pelo escritor quando se encontra preso na cadeia da relação, no Porto, pelo crime de adultério. Sim, adultério, mas já lá vamos. A narrativa conta então a história de Simão Botelho e de Teresa de Albuquerque e do amor proibido que os une. Provenientes de famílias ricas e rivais, Simão conta então com 17 anos no início da narrativa e Teresa com apenas 15. Apesar deste não ser o melhor trabalho do autor do ponto de vista estrutural, Amor de Perdição é, ainda assim, o marco do auge da segunda fase do romantismo português. Conhecido pelo nome de Camilo Ferreira Botelho de Castelo Branco, ou primeiro Visconde de Correia Botelho, como nomeou o nosso rei Dom Luís, o autor foi o primeiro escritor em Portugal a viver exclusivamente do seu trabalho literário. Nasce em Lisboa, a 16 de março de 1825, no seio de uma família paterna aristocrata. O pai, Manuel Castelo Branco, não era casado com a mãe, Jacinta, o que resultou na perfilhação do nosso então pequeno Camilo como pai de mãe incógnita, tempos em que o direito da família e sucessões era bem diferente. Ficou órfão muito novo e foi recebido em casa de uma tia em Vila Real e depois em Lisboa por uma das irmãs. Já na capital, o autor recebe alguma instrução por padres provincianos, depois de ter lido os grandes clássicos da literatura. Esta educação eclesiástica, a orfandade, os tempos que passou a entrar dos montes e uma série de eventos pessoais tumultuosos vão servir depois de inspiração para as obras que irá escrever. Com apenas 16 anos, casa-se pela primeira vez, naquilo que parece ter sido apenas um acesso de paixão, já que um enlace durou muito pouco. Tem uma filha que abandona e que morre aos 5 anos de idade e, ao preparar-se para ingressar na Faculdade de Medicina do Porto, um curso que nunca chegou a concluir, conhece uma nova paixão, com quem vai passar a viver, mas já depois de ter arrebatado o coração e a abstinência da freira Isabel Cândida. Decide-se então pelo curso de Direito, mas a boêmia fala mais alto. É então que conhece Ana Plácido, a figura feminina central da vida de Camilo. Na altura em que se conhecem, Ana está prometida a um tal de Manuel Pinheiro Alves, um negociante conhecido como o Brasileiro e que vai servir de inspiração para várias personagens do nosso escritor. Ana e Manuel, o Brasileiro, casam-se e Camilo chega até a frequentar um seminário para se curar desse flagelo que é um coração partido. Mas depressa muda de ideias. Camilo seduz e rapta Ana Plácido. Fogem juntos e depois de algum tempo a monte, são capturados para enfrentar o julgamento. Ela, pelo crime de adultério, ele pelo de cópula com mulher casada. O juiz que vai ser encarregado do caso é José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz. Sim, o pai do realista Eça de Queiroz, que dá os factos como não provados, escreve o juiz a 16 de outubro de 1861. O crime de que o réu Camilo Castelo Branco é acusado no libelo do Ministério Público e da parte acusadora de ter cometido adultério com a corré Dona Ana Augusta Plácido, casada com Manuel Pinheiro Alves, está ou não provado? Não está provado, por maioria. A circunstância atenuante do seu bom comportamento anterior está ou não provado? Está provado por maioria. Sentença. Em vista da decisão do júri, julgo não provado o crime de adultério de que era acusado Camilo Castelo Branco, o absolvo da culpa, dando-se baixa nele e passando o seu mandado de soltura. Absolvidos, Ana e Camilo passam a viver juntos. Por esta altura, Ana dá à luz um filho que seria do marido Pinheiro Alves, mas já então se conjeturava que assim não seria. 2 anos após o julgamento que agitou a cidade portuense, o marido de Ana Plácido morre e deixa, ao pretenso filho, uma casa em São Miguel de Seide, Vila Nova de Famalicão. É esta a casa que em 1922 vem a ser transformada no Museu Cameliano, uma das casas-museu mais antigas em Portugal. Seguem-se mais 2 filhos. Com uma família numerosa, Camilo escreve a um ritmo estonteante. Com uma média de 6 publicações por ano, o autor é um dos mais fecundos da sua geração. Escreve romances, novelas, poesia, crónicas, críticas e ensaios. E apesar de escrever para vender e ter que agradar ao público, não deixa de o fazer com notável qualidade e com uma linguagem irrepreensível. Ao longo de 40 anos deixou cerca de 260 títulos. Até mesmo olhando para Amor de Perdição, escrito em 15 dias, encarcerado, percebemos que Camilo sabia como escrever e, sobretudo, como escrever para vender. O seu caso com Ana Plácido foi um escândalo na sociedade portuense do século XIX. Escrevendo a novela, a que junta o subtítulo Memórias de uma Família, Camilo dá aos leitores a oportunidade de ler a trama de 2 jovens condenados a um amor impossível, Simão e Teresa, mas que é muito faz lembrar o próprio caso do autor. São casos semelhantes, em laço impossíveis pelos trâmites sociais da época. Camilo escreve a novela na cadeia da relação, a mesma onde Simão Botelho, a personagem da trama e o seu tio paterno, esteve enclausurado antes de partir para o degredo. É como se Camilo se aproveitasse da sua situação desfavorável para alavancar a venda da novela, o que realmente veio a acontecer, já que Amor de Perdição foi e continua a ser a obra de destaque do escritor e um marco do ultrarromantismo português. Os pontos em comum entre as 2 histórias conferem muito dramatismo à obra, o que aguçou a curiosidade dos leitores da altura. Para além da história que parece repetir-se na família, Camilo vai ainda, ao longo de toda a narrativa, sublinhar a injustiça a que são votados Simão e Teresa e ainda evidenciar o caráter heróico das personagens. Isto porque o romance entre os dois era um desafiar da mentalidade opressora da sociedade da época e também do preconceito das famílias de cada um. Mas com esta crítica, o autor queria também justificar o seu próprio comportamento, o seu caso com a Ana e a transgressão das regras sociais e dos bons costumes da altura. Camilo não tem uma vida pacífica. O primeiro filho de Ana Plácido, que uns dizem ser do primeiro marido, outros de Camilo, outros até mesmo fruto de um relacionamento com António Ferreira Quiques, morre com 19 anos. Os outros 2 filhos, Camilo considera serem uns loucos e uns inaptos. Ambos morrem muito jovens. A partir do ano de 1865, Camilo apresenta já graves problemas de visão. Uma vida de boêmia, de vícios, jogos, mulheres, trouxeram-lhe o estado mais grave da sífilis, a cegueira progressiva que lhe ia minando os dias e, consequentemente, o trabalho. Vai consultando os melhores médicos, mas nada consegue reverter a situação. Numa fase já muito avançada da doença, escreve a Magalhães Machado, um renomado médico oftalmologista, e escreve o escritor as seguintes palavras. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor, sou o cadáver representante de um nome que teve alguma reputação gloriosa neste país durante 40 anos de trabalho. Chamo-me Camilo Castelo Branco e estou cego. Ainda há 15 dias podia ver cingir-se a um dedo das minhas mãos uma flâmula escarlate. Depois, sobreveio uma forte oftalmia que me alastrou as córneas de tarjas sanguíneas. Há poucas horas, ouvi ler no comércio do Porto o nome de Vossa Excelência. senti na alma uma extraordinária vibração de esperança. O médico decide então visitar Camilo na sua casa de São Miguel de Seide. Examina-o e recomenda-lhe descanso e, se possível, que faça termas. Quando Ana Plácido acompanha o médico à porta, ouve-se um tiro. O escritor tinha cometido suicídio com uma arma de fogo que apontou à têmpora direita, momentos depois de o médico ter saído. Camilo, de tão calculista e astucioso que era, tinha planeado tirar a própria vida quando o médico estivesse por casa, para assim atuar como uma testemunha e poupar Ana Plácido. Morre desta maneira, depois de algumas horas em agonia, a 1 de junho de 1890, com 65 anos. O nosso autor de Amor de Perdição, O Retrato de Ricardina, Mistérios de Lisboa e tantos outros títulos é conhecido como a figura central da segunda geração do romantismo em Portugal. Mas a verdade é que Camilo sempre se quis situar acima de qualquer escola ou corrente literária. A maioria da sua obra é inegavelmente romântica e é muito influenciada por Almeida Garrett, outro romântico, este da primeira geração. Mas houve também a tentativa de escrever segundo os cânones do realismo. Essa de Queiroz era, para Castelo Branco e, segundo ele, o único escritor em Portugal que poderia vir a ser o seu rival. Essa lança O Crime do Padre Amaro e Camilo, ao ver-se já antiquado, escreve duas novelas do jeito mais realista que pôde. Mas o realismo dele está mais para naturalismo de Zola do que para qualquer outro género. Como acontece com tantos outros que fazem da escrita o seu ofício, a vida atribulada de Camilo e as pessoas que por ela passaram influenciaram grandemente a sua obra. É por isso que encontramos personagens órfãos, bastardos ou abandonados, mulheres fortes e poderosas ou que se deixam seduzir por homens, personagens imigrados no Brasil, elementos do clero, velhos ricos e novos ricos. E tramas com direito a desavenças, encontros e reencontros, vinganças e relações familiares muito conturbadas. Se há um autor cuja vida foi uma novela romântica, esse autor é indubitavelmente Camilo Castelo Branco. De Amor de Perdição, Memórias de uma Família, sabemos já tratar-se da história de amor entre Simão e Teresa. Mas, na verdade, a trama desenvolve-se à volta de um triângulo amoroso, onde a estas duas personagens se vai juntar uma terceira, Mariana. Enquanto Simão e Teresa são provenientes de famílias abastadas, Mariana é uma figura do povo, que à maneira dos românticos vai representar a mulher-anjo. Mariana está para Amor de Perdição como Maria está para Frei Luís de Sousa. Aqui está, uma vez mais, a influência de Garrett na obra de Camilo. O tema central da obra vai ser o amor-paixão, tanto entre Simão e Teresa, que preferem abdicar da liberdade e até da própria vida em nome do amor, como um sentimento sublime e o sentimento mais importante na vida do homem nesta época romântica, e ainda o amor-paixão que Mariana nutre por Simão, que apesar de não ser correspondido, lhe devota a sua vida. Mas além deste amor-paixão, a novela é ainda um retrato da sociedade e dos costumes da época e, portanto, podemos dizer que Amor de Perdição é uma crónica da mudança social. A ação temporal da novela está situada entre 1805 e 1807, portanto, 3 anos. E se as aulas de história estão frescas, este é o período que corresponde à transição do regime absolutista para o liberalismo. Deste modo, a narrativa apresenta dois sistemas de ideias, de costumes e de valores distintos. Por um lado, as ideias retrógradas da autoridade familiar e de honra, das práticas pouco virtuosas da Igreja e do privilégio de certas classes sociais associadas ao antigo regime. Por outro lado, os valores do liberalismo e do romantismo, a liberdade, o amor, a justiça social e a igualdade. Um dos traços mais interessantes desta obra de Camilo será o facto de o narrador ser o próprio autor da obra, que se assume como sendo sobrinho de Simão Botelho. Camilo é, assim, autor e narrador, e embora não participante da trama, vai satirizando os valores caducos da sociedade e emitindo juízos sobre os personagens. Este primeiro episódio sobre esta obra fica por aqui, mas não sei antes deixar a sugestão das longas metragens feitas a partir do mais conhecido texto camiliano. Até à data, contam-se 4 filmes inspirados na obra. O primeiro, uma produção muda do ano de 1921, que se destaca por ter sido o primeiro filme português a ser distribuído e exibido nos Estados Unidos da América e que contava com Brunilde Judice no papel de Mariana da Cruz, uma das principais atrizes do cinema mudo em Portugal. O segundo é datado de 1943, dirigido por António Lopes Ribeiro, que já conhecemos, e cujo final, entre Simão e Teresa, ouvimos no início deste episódio. O terceiro, bem mais longo e literal, é do realizador Manuel de Oliveira, de 1979, e conta com uma série de quadros vivos que rendem o total de mais de 4 horas de fita. O mais recente é de 2008, e ao contrário dos anteriores, que são fiéis ao texto, este filme de Mário Barroso é uma interpretação livre e contemporânea. Obrigada pela vossa atenção. O que farei com este livro está de regresso na próxima semana com mais um episódio para jovens e séniores que não passam do ramalhete.